O dia de hoje é, em todos os casos, para nós todos, um dia muito especial. Nós nos lembramos hoje da gloriosa ascensão de nosso amado Senhor e Salvador. E eu creio que para todos aqueles que vivenciaram a Deus e que o amam, que creem na sua palavra, que estão familiarizados com os acontecimentos da história da salvação, este é, sem dúvida, o coroamento da obra de redenção que Deus realizou em Cristo na Terra. Nesse dia, tocaremos apenas brevemente sobre o plano de Deus com a humanidade. Não é possível dizer em uma hora tudo o que poderia ser dito, o que deveria ser dito, mas tanto podemos dizer aqui hoje que Deus tem um plano eterno para a humanidade, que Deus se tornou ser humano em Cristo e nele reconciliou a humanidade consigo mesmo, que ele derrubou a parede de separação, a inimizade e nos concedeu a paz consigo mesmo pela graça. É necessário, porém, que aceitemos o que Deus nos preparou. O maior e mais precioso presente não serve para nada se não for aceito. O que Deus dá à humanidade, o que Ele concede, tem que ser aceito, tem que ser recebido. Isso acontece quando as pessoas simplesmente creem e por meio da fé se aproximam de Deus e vivenciam a Deus. Trata-se simplesmente de experimentarmos, de vivenciarmos na prática as coisas que estão prometidas na palavra de Deus. Que elas não sejam apenas relatadas e constem na Bíblia, mas que se tornem em nossa vida pessoal realidade divina. Por exemplo, se está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a palavra fé tem que ser encontrada em nós, não como teoria, mas na prática. Que nós tenhamos uma vivência com Deus, na qual passemos das visões tradicionais para a fé pessoal e viva em Cristo como nosso Salvador pessoal, como Redentor, como aquele que veio para salvar e redimir. É assim que de fato começa. E como já foi mencionado, quando Deus em Cristo reconciliou a humanidade consigo mesmo, o sacrifício foi feito, Ele deu a sua própria vida pela vida daqueles que devem estar eternamente com Deus. Na verdade, é muito simples. O ser humano que vive no tempo, em algum momento entrou nesse mundo, nasceu dentro desse mundo, em algum momento todo ser humano também terá que partir. A pergunta é apenas para onde ele vai quando ele parte. Existe realmente, e vocês, os senhores podem crer nisso, existe um caminho para cima e existe um caminho para baixo. Existe um caminhar sem Deus e um caminhar com Deus. Existe uma partida desse mundo como filho de Deus, como ser humano que aceitou conscientemente a reconciliação, e existe uma partida desse mundo sem Deus. E há a maravilhosa palavra em Romanos 14, versículo 7: se vivemos, vivemos para o Senhor, se morremos, morremos para o Senhor. Quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. Mas isso precisa ter se tornado realidade em nossa vida. Não basta que Paulo relate a sua história de conversão e que nós digamos que isso aconteceu. Cada um de nós tem que ter uma história pessoal de conversão como testemunho e ser capaz de contá-la. Não apenas o que aconteceu naquela época, mas tem que acontecer hoje, tem que acontecer com você, comigo, conosco. E eu me propus isso quando eu tinha 18 anos e senti o chamado para proclamar a palavra de Deus, a pregar assim que diante das pessoas que ouviram a palavra da minha boca possa ser aprovado perante o Todo-Poderoso no dia do juízo. Eu não estou aqui para julgar, mas também não estou aqui para dizer todos nós iremos para o céu. Existe um caminho que leva à vida e existe um caminho que leva à condenação. Mateus, capítulo 7, nosso Senhor disse: larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. É preciso dizer isso às pessoas. Não importa se nascemos na melhor família, na melhor comunidade religiosa, se temos o melhor pai, a melhor mãe, o melhor lar, a melhor educação, podemos ser os filhos mais bonzinhos, pais e mães mais exemplares que existem na Terra. Não temos feito mal a ninguém, não temos roubado ninguém, nem feito nada de mal. Então podemos pensar que Deus deve estar terrivelmente satisfeito conosco, pois afinal não fizemos nada disso. Mas fato é, prezados amigos, que nascemos nesse mundo separados de Deus. Nossos pais também, desde Adão. Todos os seres humanos nasceram nesse mundo separados de Deus. E é por isso que a salvação se tornou necessária para reconciliar a humanidade separada de Deus e desviada, reconciliar consigo, para eliminar a separação e para nos conceder, nós que temos essa vida temporal, conceder a vida eterna. Por isso, Jesus disse no Evangelho de João: eu sou o bom pastor, eu deixo a minha vida pelas minhas ovelhas. E então ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele falava da vida eterna. A outra vida nós temos sem ele. Isso nós recebemos naturalmente. Quando ele fala da vida, então podemos ler na carta de João, quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Evangelho de João 1, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E novamente em João 1, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Todas as expressões muito importantes que nós temos que levar ao coração. E então vem a exigência divina. Existe apenas uma exigência, um imperativo divino, e isso está no Evangelho de João, no capítulo 3. Em verdade te digo, é preciso que nasçais de novo. Hoje é o dia da ascensão de Cristo. Mas não seria correto diante de Deus se falássemos apenas da ascensão de Cristo e não fizéssemos a preparação para que também nós possamos subir ao céu quando chegar a nossa hora, quando o Senhor retornar para levar os seus para junto de si. E então haverá duas realidades, uma muito agradável e uma outra amargamente decepcionante. Sim, no Evangelho de João, em muitos, na verdade, em todos os evangelhos, especialmente no Evangelho de Mateus, é falado do retorno do Senhor. No Evangelho de João, capítulo 14, nosso Senhor disse: vou preparar-vos lugar. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito. Assim diz nosso Senhor. E então ele diz: eu voltarei para levar-vos para mim, para que estejais onde eu estou. Mas, para mostrar agora a comparação, no Evangelho de Mateus, nos é relatado o que acontecerá no retorno do Senhor. Dois estarão dormindo numa cama, um será levado para cima, o outro ficará para trás. Dois estarão trabalhando no campo, um será levado, o outro ficará para trás. Dois estarão moendo no moinho, um será levado e outro ficará para trás. Hoje está escrito assim. Amanhã isso já pode ser história, que um foi levado e o outro ficou para trás. Na verdadeira proclamação da palavra de Deus, perante o verdadeiro Deus, convém que com toda a seriedade, sim com amor, mas com toda a seriedade, indiquemos que existem precisamente essas duas possibilidades. E elas também se concretizarão na hora quando o Senhor retornar. E é por isso que nos é repetidamente dito que devemos nos preparar para encontrar o Senhor. Vocês podem ler Lucas 21, lá está escrito: quando virdes tudo isso, levantai vossas cabeças, porque sabeis que vossa redenção está próxima. Não podemos hoje nos aprofundar nos sinais do tempo do fim, mas, por favor, creiam em mim. Eu não diria isso se não pudesse ser dito em função da palavra de Deus, ou não tivesse que ser dito. Nós vemos agora, muito próximos do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Os sinais dos tempos são tão claros, falam uma linguagem tão clara que todos que vivem agora e leem a Bíblia podem reconhecer, à luz dos acontecimentos, que estamos muito próximos do retorno do Senhor. Voltando a João capítulo 3, é preciso que vocês nasçam de novo. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Deus é Espírito. Assim lemos em João 4, versículo 24. E quem quiser adorá-lo, tem que adorá-lo em Espírito e em verdade. Deus não é um velho vovô a quem pode se mandar fazer o que se quer. É preciso nos aproximarmos sincero e honestamente diante de Deus e trilhar o caminho que Ele trilhou até nós. E assim chegamos ao núcleo da nossa pregação. Na verdade, existe apenas uma revelação pessoal de Deus na Terra para a nossa salvação, e ela aconteceu em Jesus Cristo, nosso Senhor. E por isso ele pôde dizer: quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. E ele pôde dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição. Bem, vocês conhecem todas as expressões do nosso Senhor. Cristo não veio para fundar uma bela religião. Isso nós já enfatizamos. Ele veio para nos redimir, derramou seu sangue e deu sua vida para que encontrássemos a redenção, e veio para nos conceder vida eterna, divina, pela graça. E somente quem recebeu a vida eterna pela fé em Jesus Cristo, por meio de uma vivência totalmente pessoal, pode viver eternamente. Quem não receber a vida eterna aqui na terra, nunca a terá. Pois ao deixar esse mundo temporal, nossa decisão já estará definitivamente tomada. Quem partir desse mundo sem a vida eterna, ficará sem a vida eterna. Deus concedeu às pessoas essa vida para que tomassem a decisão correta, para que se tornassem crentes, para que aceitassem a salvação e a graça. Mas se a pessoa deixa essa terra, então o tempo se esgotou e o prazo acabou. Não é a eternidade que deve ser usada para a salvação, mas o tempo, a eternidade deve ser usada para que estejamos com o Senhor. Hoje refleti, pensei sobre o que privilégio tiveram nossos irmãos e irmãs que viveram na terra no tempo de Jesus Cristo, que o ouviram, viram e puderam vivenciar como ele curava os cegos, purificava os leprosos, como ele acalmava a tempestade, multiplicava o pão, como ele revelava majestosamente o seu poder e sua glória divinos. E, no entanto, sabemos que nem todos puderam crer. Somente aqueles que deixaram de lado as críticas, que se aproximaram dele de coração aberto, não para encontrar algo a criticar, mas para realmente ter uma vivência com o Senhor. O que seria hoje mais importante? não há nada mais importante do que cada um hoje, nesse dia, bem conscientemente, tenha um encontro com Deus, o Senhor. Agora, vocês podem dizer, sim, mas ele subiu ao céu, isso é uma grande distância? Nós cremos no que diz a palavra de Deus. Deus é onipresente. Deus está no céu, Deus está na terra, Deus preenche o completo universo. E Deus está presente onde quer que sua palavra seja anunciada. Ali é possível ouvi-lo, ali é possível vivenciá-lo, ali há salvação, libertação, cura, ali há graça que Deus concede àqueles que se aproximam dele. No que diz respeito à ressurreição, especialmente à ascensão, assim, quando passamos essa questão diante dos olhos, é algo verdadeiramente maravilhoso. Lá, alguém, como todos os outros, nasce nesse mundo, com a diferença de que não houve concepção humana terrena, mas que o Espírito Santo veio sobre Maria com sua sombra e foi dito: o que de ti nascerá provém do Espírito Santo e será chamado Filho do Altíssimo. E assim, nosso Senhor, como Filho de Deus, tinha poder sobre a morte. Ele teve que, porque assumiu um corpo humano por nossa causa, para poder sofrer e morrer, a fim de que fôssemos libertos da morte. Ele morreu no corpo, mas ressuscitou no espírito, e seu corpo foi transformado e então subiu ao céu. Eu gostaria de ler algumas passagens da Bíblia e peço a vocês que se alegrem comigo. Se alegrem com todos aqueles que podem crer que Deus não apenas fez a sua oferta de graça ao mundo, mas que a graça prevaleceu sobre a justiça. De Efésios, capítulo 4, eu leio apenas algumas passagens bíblicas. Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 8. Por isso também está escrito: subindo às alturas, levou cativos consigo e concedeu dons aos homens. Mas o fato de ele ter subido, que sentido tem isso, senão o de que ele também havia descido antes às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para preencher todo o universo. Aqui, em poucas palavras, nos é dito muito. Nosso Redentor foi crucificado e, conforme as Escrituras, desceu ao inferno, pois precisava vencer a morte e o diabo, precisava descer para resgatar aqueles que estavam presos pelo poder da morte. Por isso, era necessário que a morte, o diabo, o inferno, que tudo fosse vencido. E aqui a palavra de Deus nos relata: aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para preencher todo o universo. A redenção foi realizada de maneira perfeita por parte de Deus. Nós estamos redimidos. A morte foi vencida, o inferno derrotado, Satanás destituído de poder, pois assim está escrito que Deus em Cristo desarmou as forças inimigas e triunfou sobre elas. Está consumado, está feito. Eu vou ler agora dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 9. Após essas palavras, ele foi elevado diante dos olhos deles. Uma nuvem o envolveu e o ocultou de sua vista. Enquanto ainda olhavam fixamente para ele, enquanto subia ao céu, de repente apareceram dois homens vestidos de branco ao lado deles, que disseram: homens da Galileia, por que ficam aí olhando para o céu? Este Jesus, que foi levado para o céu do meio de vocês, voltará da mesma maneira que o viram subir ao céu. Que testemunho maravilhoso! Aqui não foram jornalistas que inventaram alguma história. Aqui foram testemunhas com os olhos e ouvidos do que estava acontecendo, especialmente testemunhas que vivenciaram juntamente que nosso Senhor foi crucificado, que ele foi sepultado, que ele ressuscitou, que ele esteve com eles por 40 dias após a ressurreição e que então foi levado diante dos seus olhos para o céu. Eu gostaria de poder aqui proclamar que um aleluia, um louvor seja ao nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus, nosso Senhor, que após ter consumado a redenção, depois de ter vencido Satanás, a morte e o inferno, ressuscitou no terceiro dia, e como todos podemos ler nos Evangelhos e depois no Apocalipse, especialmente no primeiro capítulo, quando João estava na ilha de Patmos, o Senhor apareceu-lhe em toda a sua majestade e disse: eu estava morto e eis que vivo para toda a eternidade e tenho as chaves da morte e do inferno. Essas não são palavras vazias, isto é, realidade divina. Não há dois Todo-Poderosos, há apenas um Todo-Poderoso, e esse é Deus, o Senhor, que criou o céu e a terra. O poder de Satanás se estende apenas até onde nós permitimos e até onde Deus permite. Chegará em breve o dia em que todos os inimigos serão colocados ao pé do Senhor e ele triunfará sobre tudo. Eu vou ler mais uma vez. Depois dessas palavras, ele foi elevado diante dos olhos deles. Uma nuvem o envolveu e o ocultou de sua vista. Que momento majestoso foi aquele! O mesmo Senhor com quem eles comeram e beberam, a quem viram cansado, que dormiu, que assumiu a forma humana por causa dos seres humanos, está aqui em majestade e glória diante dos seus e é elevado diante dos seus olhos, levado para a glória, para o céu. Versículo 10: e enquanto ainda olhavam fixamente para ele, Enquanto subia ao céu, de repente, dois homens vestidos de branco apareceram ao lado deles, que disseram: homens da Galileia, por que ficam aí olhando para o céu? Esse Jesus que foi levado para o céu do meio de vocês voltará da mesma maneira que o viram subir ao céu. Agora, pode ser que alguns críticos sinceros, isso nos seja justo, façam a pergunta: onde está o seu retorno? Já se passaram, afinal, quase 2000 anos desde que isso foi dito e escrito. Vejam, amados, Deus, que Ele mesmo é eterno, Ele tem um plano temporal. E para Deus, assim está escrito no Antigo e no Novo Testamento, um dia é como nossos 1000 anos para nós. Deus criou o mundo em 6 dias, completou a sua obra no 7º dia e descansou de tudo o que havia feito. Se fizermos um cálculo bem assim aproximado, temos 2000 anos de Adão até Abraão, temos mais 2000 anos de Abraão a Cristo, e agora estamos nos aproximando do terceiro período de 2000 anos, e então se completarão 6000 anos. E o 7º milênio será, como está escrito em Apocalipse 20, o reino milenar. A Bíblia não contém apenas histórias. Ela nos permite vislumbrar os pensamentos de Deus, que são mais elevados que os nossos. Nas Santas Escrituras encontramos como um fio vermelho o completo plano de salvação já escrito de antemão. Pessoas só escrevem a história depois que os acontecimentos já passaram. Ou seja, quando tudo já aconteceu. Deus escreveu a completa história antecipadamente. E quem conhece bem a Bíblia já sabe que do juízo final, do trono branco, como está escrito em Apocalipse 20, versículo 11, e Apocalipse 21, sobre o novo céu e a nova terra, ou seja, sobre o momento em que o tempo voltará a desembocar na eternidade. E eu peço que realmente aceite isso assim, vindo da mão de Deus. Quando as pessoas leem a Bíblia sem ter um relacionamento pessoal com Ele e com a Sua Palavra, isso pode ser muito desinteressante e enfadonho, admito. Mas quando uma pessoa é nascida de novo, carrega em si a vida divina e o Espírito Santo repousa sobre ela, assim como repousou sobre os profetas e apóstolos, então tal pessoa tem acesso direto, uma compreensão e participação na palavra e em tudo o que Deus faz. Isso me ocorreu ainda o pensamento. Nós vivemos agora. E se somos verdadeiros filhos de Deus, então agora teremos parte no que Deus faz em nossos dias, como aqueles tiveram parte no que Deus fez em outras épocas. Eu sou totalmente sincero quanto a isso. Eu desejo conscientemente ter parte naquilo que Deus faz. Antes que isso possa acontecer, precisamos conhecer as promessas que Deus fez em sua palavra e também sobre as coisas que Ele anunciou para os nossos dias. De Lucas 24, leio os versículos 50 e 51. Então, ele os conduziu para fora da cidade, até perto de Betânia. Ali levantou as mãos e os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, separou-se deles e foi elevado ao céu. Como já foi dito anteriormente, nesse dia recordamos a ascensão de nosso amado Senhor e Salvador. Lucas também nos relata como isso aconteceu. E uma vez, quando eu estava em Jerusalém, eu desci conscientemente o Monte das Oliveiras até Betânia para retomar essa passagem das Escrituras a partir do ponto em que o Senhor subiu ao céu. Um lugar não nos diz muita coisa mais hoje, mas se a fé viva estiver em nossos corações, eu espero que ninguém duvide de Deus e da palavra de Deus. Se alguém questionar minha palavra, isso significaria que não acredita no que eu disse, e em última instância, isso seria equivalente a ser um mentiroso. Deus não permite que nenhum ser humano o transforme, o faça de mentiroso. Deus é verdadeiro. Mas quem não crê a Deus, assim está na carta de João, ele faz dele um mentiroso. Quem não crê em mim, faz de mim um mentiroso. Quem não acredita acredita em você, faz de você um mentiroso. Quem não acredita em Deus ou crê a Deus, o faz de mentiroso. Mas Deus é a própria verdade. Ele não apenas fala a verdade, ele é a verdade. Sua palavra é a verdade. Vocês todos creem nisso? Eu creio nisso de todo o coração. Céu e terra passarão, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E vejam as coisas que foram anunciadas em todo o Antigo Testamento, por exemplo, também a ascensão. Isso pode ser lido no Salmo 68. Salmo 68, versículo 19. Subiste às alturas, levaste cativos, deste dons aos homens, e assim por diante. Tudo o que aconteceu no Novo Testamento com Cristo, aconteceu nele, foi predito no Antigo Testamento e encontrou seu cumprimento literal. Portanto, não se trata apenas da verdade como palavra escrita, mas da verdade como realidade cumprida e vivificada diante dos nossos olhos. E é por isso que nosso Senhor disse: se não crerdes que eu sou, então morrereis em vossos pecados. É Ele. Ele é o grande eu sou. Ele veio por nossa causa. Ele veio a essa terra para que pudéssemos ir para a glória com Ele. E, prezados amigos, também isso deve ser dito aqui em amor, mas com veemência, como já foi enfatizado anteriormente. Não basta saber que outros vivenciaram isso e que está escrito. Nós temos que vivenciar pessoalmente o que está escrito. Se Paulo escreve: fui crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sim, muito bem, isso aconteceu com Paulo, mas o é com você e o que é comigo? Você foi crucificado com Cristo? Você morreu com ele, foi sepultado com ele, ressuscitou com ele. Há uma nova vida divina em você? Essa é a pergunta. Não apenas ler, mas vivenciar o que Deus prometeu. Eu vou ler para vocês, de fato, a passagem adequada de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 2 e 3. E, segundo a previsão de Deus, o Pai, foram escolhidos para a santificação pelo Espírito, a fim de obedecerem e serem aspergidos com o sangue de Jesus Cristo. Que graça e paz vos sejam concedidas cada vez mais abundantemente. Agora vem. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou ou nos nasceu de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Que testemunho! Que testemunho! É o teu testemunho pessoal ou foi apenas o de Pedro e de alguns crentes daquela época? Você também pode dizer de todo coração: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, me nasceu de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele ressuscitou, uma nova vida divina se manifestou por meio dele. O morrer e o derramamento de sangue tem a ver com a reconciliação, com o perdão, com a graça que Deus concedeu à humanidade em Cristo. Mas então, por meio da ressurreição, a partir de Deus foi demonstrado que a morte foi vencida, o inferno foi derrotado. Deus concede a sua vida eterna a todos aqueles que se tornam propriedade de Jesus Cristo. E isso não acontece por meio da adesão a uma comunidade religiosa. Eu sou missionário, eu não sei se vocês sabem disso. Afinal, não é preciso ficar sempre alardeando isso por aí, mas, de qualquer forma, já estive em mais de 100 países, eu conheci o mundo por todos os lados, vi outras religiões, vivenciei o quanto todos são fervorosos e como se prostram, como oram, clamam, jejuam, se flagelam e tudo que é feito. Eu realmente vi muitas coisas. Também vivenciei como as pessoas mudam de religião porque acham que assim encontrarão o caminho certo. Meus amados, em nosso país temos duas igrejas populares, como todos sabem. Além disso, temos várias igrejas livres e temos então outras comunidades religiosas, ou seja, maiores ou menores, antigas ou mais recentes. Mas isso pode ser dito aqui: não há nenhuma igreja ou igreja livre, nem mesmo uma comunidade que possa salvar ou conceder salvação. Há apenas um de quem vem a salvação, a saber, aquele que nos trouxe a salvação. E não há salvação em nenhum outro, nem foi dado aos homens debaixo do céu outro nome pelo qual possam ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. E foi assim que Pedro pregou naquele dia de Pentecostes e logo em seguida. É assim que nós pregamos hoje. Nós não somos uma comunidade religiosa organizada a qual se possa aderir. Nós tentamos mostrar o caminho aos outros, porque ele nos foi mostrado. Desejamos que outros cheguem à fé, porque nós pudemos chegar à fé pela graça. Nós desejamos que outros sejam salvos, porque nós fomos salvos. Nós desejamos que outros recebam a vida eterna, porque nós a recebemos. A lista poderia continuar. Será que podemos dormir tranquilos sabendo que todos os dias, talvez não milhões, mas muitos, passam do tempo para a eternidade sem ter a vida eterna? Eu imagino esse momento como terrível, e também se eu já vivenciei uma vez, no dia 31 de dezembro de 1980, quando eu voltei da África com malária tropical em estágio avançado e fui internado nas clínicas universitárias sem saber o que estava acontecendo. Eu não estava sequer mais presente, nem conseguia mais falar. A doença estava muito avançada e se Deus não tivesse intervindo, eu não estaria aqui hoje, eu estaria na eternidade. Mas quando me levaram para o quarto lá de morte, onde à direita e à esquerda havia apenas uma cortina, lá então a gente se sente um pouco diferente. Eu não conseguia falar porque não tinha forças, mas eu não conseguia pensar. E me veio só um pensamento que eu, na verdade, gostaria de ter expressado, mas já não era mais possível. E o pensamento foi: Senhor, como estou diante de Ti? Ao meu lado, um homem lutava contra a morte nos últimos minutos de vida. As palavras que lhe saíram dos lábios não podem ser repetidas aqui em nenhum outro lugar. Foi uma agonia desesperada e terrível que eu testemunhei ali, uma luta. Eu não digo isso por mim, e muito menos para me gabar, honrar. Eu digo, em nome da verdade, naquele momento eu tinha paz com Deus. Nem a menor inquietação se apoderou de mim, pelo contrário, digo isso com a Bíblia aberta diante de mim, havia bem-aventurança em meu coração. Nem um pingo de medo, pelo contrário, eu estava ciente de que agora poderia, junto para o meu Senhor, a quem eu amava, a quem eu servia, foram momentos de felicidade. E quando então, alguns já leram meu testemunho, eu fui retirado do meu corpo e vi a multidão vestida de branco sendo elevada ao céu majestosamente. E quando voltei ao meu corpo, chorei amargamente de decepção por não ter podido ir para junto do Senhor. E eu não quero falar adiante sobre isso, eu só queria expressar uma coisa, que todos nós podemos até dominar a nossa vida, podemos ter o dinheiro que torna a vida agradável e todas as coisas que fazem parte dela, o nível adequado de educação e tudo mais que possa ser necessário. Amigos, dominar a vida é uma coisa, e então ser dominado pela morte no fim da vida é outra coisa completamente diferente. Eu sugiro que todas as pessoas que têm amor a si mesmas recebam o amor divino que lhes foi concedido em Cristo, que o aceitem e compreendam, porque Deus amou o mundo. E nesse amor divino, aceitem a mão da reconciliação e a salvação em Cristo, e assim, conscientemente, pela fé em Jesus Cristo, tornem-se filhos de Deus, passando da morte para a vida, pois é assim que Deus deseja. Eu vou ler para vocês, ainda na carta aos Colossenses, capítulo 1, Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 13. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do Filho do seu amor. Que palavra poderosa! Não é que ele vai fazer, ele já fez. Eu vou ler novamente. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do Filho do seu amor. Versículo 14. Nele temos a redenção pelo seu sangue, isto é, o perdão dos pecados, pois ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam potestades, sejam autoridades, tudo foi criado por meio dele e para ele. E ele é anterior a todas as coisas e todas as coisas subsistem nele. Então, além disso, ele é a cabeça da congregação, ou a cabeça do corpo, saber a congregação e assim por diante. Mais uma vez chegamos ao ponto, não basta que esteja escrito aqui, ele nos resgatou do poder das trevas. Você precisa simplesmente aceitar pessoalmente a obra de Deus e, por convicção, com base em uma vivência com o Senhor, poder dizer, ele me salvou do poder das trevas e me transferiu para o reino do Filho do seu amor. Prezados amigos, é de fato verdade. Ainda podemos vivenciar a Deus. Deus pode ser vivenciado. Aqui não se trata de filosofia nem de teoria. Aqui trata-se que hoje é anunciado o mesmo evangelho de Jesus Cristo como no início, e que as pessoas hoje podem vivenciar a Deus e ser salvas das trevas, serem transferidas para o reino do Filho do seu amor. Eu mesmo vivenciei isso pessoalmente e posso dizer que uma conversão poderíamos vivenciar de fato diariamente, tão bela ela é. Eu não sei se houve um segundo dia na minha vida com uma alegria tão íntima e profunda, concedida por Deus, aliada à felicidade e gratidão, como naquele dia em que derramei algumas lágrimas e busquei o Senhor em oração, implorando-lhe por perdão. E o que eu devo dizer a vocês? Após um tempo de busca, oração e lágrimas, implorando por perdão e assim por diante, aconteceu o que o Senhor disse: quem busca, encontra; quem bate, é aberta a porta. E ele diz: quem me buscar de todo o coração, eu me deixarei encontrar. As lágrimas cessaram, a busca culminou em achar, o estar perdido em ser salvo. Um dia maravilhoso. E então veio paz, paz que excede todo entendimento humano. Então, com a paz veio a alegria. Com a alegria, a convicção da salvação, como Paulo escreve aos Romanos, o Espírito testifica ao nosso espírito que nos tornamos filhos de Deus. Essa é uma vivência, e tal vivência, cada pessoa tem que fazê-la com Deus. Cada um deve vivenciar sua conversão pessoal. E então vem o novo nascimento. A conversão é a parte do ser humano ir a Deus. O ser humano se volta para ele, é um retorno, uma conversão, retorno a Deus. E o novo nascimento é o que Deus opera no ser humano que se voltou para Deus, que se converteu, o que ele atua dentro dele. A conversão, como já foi dito, realizamos por nossa própria iniciativa, movidos pelo Espírito de Deus, e então o novo nascimento é realizado por Deus em nós, que nos convertemos a Ele. E naturalmente, então, vem ainda todas as outras vivências que também estão escritas na Palavra de Deus. Vamos resumir do que se trata para Deus com a humanidade e também o que esse dia significa para nós, a saber, a ascensão de Cristo. Assim como a ressurreição, a Sexta-feira Santa, o Domingo de Páscoa, a ascensão, o derramamento do Espírito Santo, são afinal todos acontecimentos da história da salvação que foram necessários para nossa redenção e bem-aventurança. Se Cristo não tivesse ressuscitado, não haveria ressurreição para nós. Ele é a ressurreição e a vida. Se ele não tivesse subido ao céu, como você e eu poderíamos subir ao céu? Ele abriu o caminho, criou as possibilidades para isso no Gólgota, o grande dia da reconciliação de Deus com a humanidade. E é por isso que Paulo escreve em 2 Coríntios 5, a partir do versículo 19, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e exclama, nós, em nome de Cristo, vos exortamos, deixai-vos reconciliar com Deus, pois Deus exorta por nosso intermédio. Vocês podem crer isso ou não, mas hoje Deus fala por meio da minha boca. É assim mesmo. Amanhã talvez ele fale por meio da sua boca, e um pouco mais tarde ele usará a sua boca para dizer algumas palavras a uma pessoa, palavras que podem servir para que essa pessoa possa ser conduzida ao caminho da salvação. Mas no momento é realmente assim que a palavra de Deus nos é dirigida. Não é a minha palavra, nem a palavra de outra pessoa. É, de fato, a palavra eterna de Deus. E essa palavra está sendo agora dirigida a nós nesse momento. Nós, em linhas gerais, anunciamos o pleno evangelho, a saber que Deus, em Cristo, reconciliou a humanidade consigo mesmo, que perdoou nossa culpa, cobriu nossos pecados, que ele não se lembra mais de todas as coisas que nos separavam dele. Ele nos vê por meio de Cristo como reconciliados com ele, como pessoas a quem ele concedeu perdão, pessoas que vivenciaram uma conversão, não uma conversão a uma outra fé, mas uma conversão a Jesus Cristo, nosso Senhor. Talvez mais um pensamento. Acontece com frequência que pessoas perguntam por que colocamos Cristo no centro da proclamação. Por que o colocamos assim no centro? Isso Deus já fez assim. Pois existe apenas um ponto de encontro entre Deus e a humanidade, e não está em Jerusalém, nem em algum outro lugar, está em Cristo. Pois Deus estava em Cristo, e apenas um ponto de encontro da humanidade com Deus, também em Cristo. E por isso, o ser humano que deseja chegar a Deus, tem que trilhar o caminho que leva a Deus, e esse caminho é Jesus Cristo. E é preciso simplesmente colocar as coisas em ordem e ordená-las corretamente, para assim dar às pessoas a possibilidade de poderem vivenciar a Deus. Depois do Gólgota, como todos sabemos, o corpo de Nosso Senhor foi colocado no sepulcro de José de Arimateia. A pedra foi selada para que ninguém pudesse vir e levar o corpo. Não sei o que eu teria querido ou podido fazer com o corpo. Nós não precisamos de um Jesus morto, nós precisamos daquele de quem foi dito: por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Isso é um fato divino. Depois dos 40 dias na terra, durante os quais ele ensinou seus discípulos sobre o reino de Deus, e então o dia glorioso que celebramos hoje, a ascensão de Jesus Cristo, nosso Senhor, e depois o anúncio dos dois anjos, esse mesmo Jesus que foi levado para o céu do meio de vós, voltará da mesma forma como o vistes subir ao céu. Há pessoas, encontrei uma delas no domingo passado, apenas alguns dias atrás, em Londres, que me disse que Cristo já havia retornado. E eu tive apenas a oportunidade e a necessidade de lhe dizer: enquanto eu estiver ainda na terra, o Senhor não voltou. Quando ele vier, eu partirei. Amém. Amém. Quando ele vier, eu vou embora. Pois assim está escrito, que ele retornará e que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e que nós, os que estivermos vivos e estivermos restados, seremos transformados e juntos seremos arrebatados e encontraremos o Senhor nos ares. O Senhor não descerá a essa terra, nós seremos elevados para encontrá-lo nos ares e então estaremos com o Senhor para sempre. Ele ainda citou passagens da Bíblia querendo dizer: sim, mas ele está à porta e bate. Ele veio agora como noivo, com presentes para sua noiva. E eu digo: você está chegando tarde demais. Ele veio com dons no dia de Pentecostes. O que lemos? Aquele que desceu é o mesmo que subiu, pois está escrito: subindo às alturas, levou o cativeiro e deu dons aos homens. Quando ele concedeu dons? No dia de Pentecostes. Ele derramou todos os dons do Espírito Santo sobre a congregação do Novo Testamento. Ainda é válida a palavra da Escritura de que deve ser bem repartida a todo custo. Assim como Cristo ascendeu ao céu verdadeiramente e em corpo, assim ele também voltará verdadeiramente em corpo, e nós seremos verdadeiramente e em corpo transformados, e juntamente com todos os que nos precederam, seremos verdadeiramente e em corpo arrebatados. Está certo ou não está? Mas 100% com certeza. 1 João, capítulo 3, a partir do versículo 1, ainda não se manifestou o que seremos, mas quando se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Não um ensinamento, uma revelação, nós o veremos como ele é. E então veremos que nos tornamos semelhantes a ele. Eu sou muito grato ao Senhor por sua palavra clara. Se alguém está em dúvida ou falta clareza, então a culpa é dela mesma. Significa que tentou, de alguma forma, a sua capacidade de raciocínio levar a palavra do Senhor, e isso não é possível. Devemos sempre deixar a Santa Escritura tal como está escrita e também crer de todo o coração, como a Escritura disse, e isso em todos os sentidos. Hoje é o dia em que comemoramos de maneira especial a ascensão de Cristo, e também lemos os textos, seja Atos Apóstolos, capítulo 1, versículos 9 a 11, Lucas 24, os últimos versículos, este mesmo Jesus voltará da mesma forma como vocês o viram subir ao céu. Não se trata de uma doutrina ou ensinamento inventado por nós mesmos, ou de uma revelação tirada da manga. Ele voltará novamente com grande poder e glória. Será um acontecimento, uma vivência, e não uma doutrina que tem a ver com mesquinharias. Nós somos gratos a Deus, o Senhor, pela consumada obra de redenção, pela vida eterna. Para concluir, gostaria de enfatizar e destacar mais uma vez: quem ainda não foi reconciliado com Deus, que aceite a reconciliação hoje. Quem ainda não vivenciou a conversão, que a vivencie hoje. Quem ainda não sabe ou não tem a convicção de ter se tornado um filho de Deus, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Ainda é tempo da graça. Por quanto tempo? Ninguém sabe. O amanhã não pertence a nenhum de nós. Quando chegar, será pela graça. Não sabemos quando o Senhor nos chamará. Um evangelista disse certa vez em uma grande reunião: Deus fala apenas do hoje. O inimigo fala do amanhã. Ele diz: hoje não, outra hora, e assim por diante, hoje. E então ele procura tantas saídas, desculpas, para impedir a pessoa. Hoje, ou seja, quando a palavra é proferida, quando Deus chama, eu pergunto a vocês, quando devemos vir? Quando Deus chama, não é verdade? Quando Deus chama, nós temos que ir. Não quando Ele não chama, mas quando Ele chama. E por isso, a palavra de exortação. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Muitos agradeceram a Deus por terem ouvido o seu chamado e o terem seguido. Hoje, Deus fala conosco. Hoje, Ele te chama. Ele não te repreende. Ele não te faz acusações. As pessoas costumam fazer acusações. Você fez isso, você fez aquilo errado. Deus não faz uma única acusação. Ele viu você e eu. Ele nos viu em nossa impotência. Ele sabia que somos apenas incapazes. Ele nos salvou assim como nós somos. Ele não quer que você se torne melhor para depois ser salvo. Nem comece por aí. Deixe-se salvar. E que seja hoje mesmo. Hoje, acolha Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, em seu coração, em sua vida, e diga: Senhor, eu também quero estar contigo eternamente. Eu também quero a vida eterna. Eu também quero me tornar um filho de Deus. Senhor, salva-me hoje. Perdoa-me. Transfere-me hoje do reino das trevas, no qual todos nós estamos por natureza, para o reino do Filho do seu amor. A ascensão de Cristo é a garantia da sua e da minha ascensão. Ele subiu para nos preparar o lugar e Ele voltará para nos levar para o lar, para que estejamos lá onde Ele está. Ele é verdadeiro. Ele deu essa promessa no fim do tempo da graça. E o fim está próximo. Então, essa promessa se tornará história. Já terá acontecido em breve. Como eu disse na introdução, e citei a palavra, então dois estarão numa casa, dois numa cama, dois no campo, dois moendo no moinho, um será levado e o outro deixado para trás. Aqueles que estiverem preparados entrarão para a ceia das bodas com o noivo de nossas almas. Os outros ficarão de fora. E por favor, não se irritem com Deus, mas está escrito: fora haverá choro e ranger de dentes. Não haverá mais salvação, não haverá mais perdão, não haverá mais misericórdia, não mais graça, não mais salvação. A porta será fechada para sempre. E que lá desespero da mais extrema intensidade se apodera da humanidade, isso nós podemos todos imaginar vividamente. Meus amados, a proclamação do Evangelho é um assunto de extrema seriedade. Não há nada mais sério do que a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. É preciso ser dito à humanidade que, por natureza, estamos todos perdidos e que existe apenas uma salvação, e ela está em Jesus Cristo, nosso Senhor, e aconteceu na cruz do Gólgota. Lá, o Senhor estendeu os braços na cruz. Antes disso, ele havia exclamado: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, eu vos darei descanso para as vossas almas. Hoje celebramos a ascensão do Senhor. Ele que nasceu neste mundo, que sofreu e morreu por nós, o crucificado, o sepultado, o que ressuscitou no terceiro dia e que percorreu a terra por 40 dias, ele subiu ao céu. Ele retornará, como nos diz a palavra de Deus, para nos levar para o lar. Você estará presente? Amém.